SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 2 de setembro. O governo federal anunciou hoje que a Austrália está passando por sua primeira recessão em mais de 30 anos, desde o início da década de 90. Os números para o trimestre de junho revelaram uma contração econômica de 7% e dois trimestres negativos consecutivos de crescimento, segundo dados do Bureau de Estatística da Austrália. Essa é a maior queda já registrada no país. O ministro das Finanças, Matthias Cormann, disse que, apesar dos números negativos, a Austrália lidou com a crise econômica da pandemia do coronavírus melhor do que outros países.
It's much tougher in many other parts of the world. I mean, everybody knows what is causing the challenge. Economies around the world have been hit very hard by this global coronavirus pandemic.
O governador Daniel Andrews garantiu uma extensão de 6 meses para Vitória permanecer em estado de emergência. Com 20 votos a favor e 19 contra, a legislação foi aprovada no Parlamento de Vitória. Daniel Andrews buscava uma extensão de 12 meses, mas ganhou metade desse período com o apoio do partido Reason, de Fiona Patten, e do Partido para a Justiça dos Animais, e também de um parlamentar do Partido Verde. Melbourne está em confinamento nível 4 do Covid-19 até 13 de setembro. E os planos para flexibilizar as restrições serão divulgados neste domingo. O estado de emergência permitirá que o governo continue com medidas como o uso de máscaras e controle da movimentação das pessoas entre os estados. É importante esclarecer que o estado de emergência não tem nada a ver com o confinamento nível 4, que termina em 2 semanas, no dia 13 de setembro. Autoridades de saúde de Vitória registraram hoje 90 novos casos de coronavírus e mais 6 mortes. A Austrália registrou mais de 25 mil casos de coronavírus no país inteiro e mais de 650 mortes. O ex-primeiro-ministro australiano Tony Abbott criticou o que ele descreveu como histéricas as leis de restrições e confinamento do coronavírus. Ele lançou um ataque contra o governo de Vitória por causa de suas regras rígidas de confinamento e poderes da polícia para deter as pessoas, criticando a ditadura da saúde do estado. Ao falar em Londres, onde ele deve assumir uma nova função comercial, ele questionou a severidade das regras do Covid-19, se elas são proporcionais à doença.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided the initially predicted 150,000 deaths, that still works out at about $2 million per life saved. And if the average age of those who would have died is 80, even with roughly 10 years of expected life left, that's still $200,000 per quality life year, or substantially beyond what governments are usually prepared to pay for life-saving drugs.
Duas escolas de Sydney permanecerão fechadas depois que vários alunos testaram positivo para o coronavírus. Todos os alunos do décimo ano em uma escola ao oeste de Sydney foram identificados como contatos próximos dos infectados e orientados a fazerem o teste e se isolar por 14 dias. As autoridades de Queensland identificaram mais 2 casos de Covid-19 ligados a casos conhecidos. Nas últimas 24 horas, foram realizados mais de 18 mil exames e o estado tem um total de 1.126 casos confirmados. A governadora Anastasia Palaciuk, de Queensland, disse que o estado tem 28 casos ativos de coronavírus. Um projeto de lei que dará poderes especiais para a imigração australiana confiscar telefones celulares será considerado pelo parlamento. Ativistas dos direitos humanos alertaram que a nova lei isolaria os requerentes de asilo e refugiados do mundo exterior. As mudanças propostas na lei de imigração permitiriam ao ministro de Assuntos Internos, Peter Dutton, e ao ministro da Imigração, Alan Tudge, confiscar telefones celulares e cartões SIM e conceder aos oficiais da Força de Fronteira Australiana poderes adicionais para revistar os detidos. Alan Tudge disse que ficará extremamente desapontado se o Partido Trabalhista se opor ao projeto de lei.
The Labor Party will oppose this bill. Frankly, I'm pretty disgusted with them because in the last month alone, we've had two cases of men in the detention centres using their mobile phones to distribute disgraceful child exploitation materials. You know, hundreds and thousands of images which they're using their mobile phone for to distribute. The Australian Border Force officers in those detention facilities know that they're doing this, but don't have the ability to seize their mobile phones from them.
O tesoureiro australiano Josh Frydenberg disse que o país não será intimidado por empresas digitais depois que o Facebook ameaçou bloquear editoras australianas e indivíduos de compartilharem notícias em sua plataforma. A ameaça do Facebook veio em reação a uma medida australiana que quer que o Facebook pague às empresas de comunicação pelo uso de suas histórias. Frydenberg disse que o pagamento por conteúdo jornalístico original é fundamental para a criação de um ambiente de mídia sustentável.
We want a sustainable media environment, and key to that is to see payment for original journalistic content. And so we're committed to these reforms. We won't be bullied, no matter how big the international company is, no matter how powerful they are, no matter how valuable they are. We recognize that the technology and the services provided by Facebook and Google are great. People love them, and we want those to continue here in Australia. But we also believe our world-leading reforms, based on the work of the ACCC, is the future for a more sustainable media environment.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou a cidade de Kenosha, em Wisconsin, onde um homem negro foi baleado pela polícia. Jacob Blake, de 29 anos, foi baleado 7 vezes pela polícia e moradores foram às ruas protestar contra a brutalidade policial. O presidente Trump está promovendo sua agenda de lei e ordem, enquanto faz campanha pela reeleição e ignorou os pedidos para evitar a cidade de Kenosha. O tio de Jacob Blake, Justin Blake, pediu ao presidente que ficasse longe de sua família.
So while we got the chance to tell you how much African descendants are hurting all around the world, because little Jake is everybody's little Jake. Conversations that African American families have to have with their loved ones before they walk out the door tells you it's just not a rogue cop, but a systemic racism that we're talking about. And it's 2020.
No Brasil, a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, iniciou os testes de uma vacina contra o coronavírus produzida pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes estão sendo realizados em parceria com a Prefeitura da cidade, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Cerca de 800 profissionais da saúde da cidade já se inscreveram para participar do estudo como voluntários e receber a vacina. Outros 5 estados brasileiros participam dos testes da Sinovac, com 9 mil voluntários no total. Rafael Bastos, anestesiologista que se ofereceu para receber a vacina, profissional da saúde, está confiante de que o teste será um sucesso. Ele falou à agência Reuters.
Foram feitos 3 testes anti-Covid-19. Eu já fiz particularmente 12 testes anti-Covid. Não tive contato com o vírus ainda, apesar de lidar na linha de frente. Então, fui elegível a tomar a vacina. Então, nós participamos e estamos confiantes no resultado e para que isso venha a resolver o nosso problema de saúde pública, não só no Brasil, mas como no mundo.
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acredita que a cidade será uma das primeiras a desenvolverem um projeto piloto para a vacina.
Nós, em Niterói, acreditamos que, pela história da cidade, né, especialmente no combate à pandemia, no programa de cooperação de testagem, nós seremos uma das primeiras cidades a desenvolver também um projeto piloto de vacinação da população.
O Brasil registra mais de 3 milhões e 900 mil casos de coronavírus, mais de 121 mil mortos e ainda permanece como sendo o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo. O consumo de antidepressivos não para de aumentar em Portugal. Os portugueses compraram, no ano passado, quase 9 milhões de medicamentos. Portugal surge como quinto país em 29 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que mais consome antidepressivos. A taxa de consumo é o dobro da de países como a Itália ou a Eslováquia. O médico Antônio Sampaio falou à RTP, onde analisou o estudo.
Hoje em dia vive-se uma situação de stress de longa duração, já devido à situação de Covid. O stress de longa duração é uma situação que acaba por fazer evoluir para uma fase de exaustão. E quando eu digo exaustão, não é apenas uma exaustão psicológica, mas exaustão mesmo neuroquímica. Mas os estudos que nós temos mais recentes já apontam Portugal como segundo país com maior depressão, só sendo ultrapassado pela França. Porque um estudo é de 2013, mas é o mais recente. E já era Portugal nessa altura que tinha doentes mais depressivos. Mas também vivemos uma situação excepcional. É que também deixámos de tratar situações de stress com calmantes. Os calmantes, além de serem prejudiciais em níveis cognitivos, são altamente aditivos. O calmante tem um efeito imediato e todas as substâncias que têm um efeito imediato são aditivas. E mais a mais, a situação de stress e de medo, que é aquela que vivemos, porque medo e ansiedade são conceitos muito próximos um do outro, devem ser combatidos com uma situação, com uma sensação de robustez e não de sedação. Nesse sentido que alguns clínicos entendem que a medicina muitas vezes não é um bem, é um mal menor. Quer dizer, é pior estar em constante stress do que tomar uma substância.
A Espanha continua sofrendo com a epidemia do coronavírus, que parece estar fora do controle no país. A cidade de Madrid concentra um terço dos novos contágios de todo o país, com 3.600 novos casos nas últimas 24 horas. Os internamentos nos hospitais estão a aumentar. Ouça a reportagem da RTP.
Setembro. O temido setembro chegou, mas o que muitos antecipavam só lá para o outono já vagueia pelas ruas de Espanha. Nos últimos dias, Madrid concentra um terço dos contágios de todo o país. Números do Governo Regional de Madrid revelam que a 21 de agosto a comunidade atingiu um recorde de contágios em 24 horas, 3.646, quase mais 200 que os registados a 26 de março, em pleno pico da pandemia. As máscaras são obrigatórias e, inclusive nas esplanadas, muitos só as afastam para levar o copo à boca. Não se pode fumar sem distância de 2 metros, mas o vírus continua a avançar em força. Os principais hospitais com taxas de ocupação de 16%, com doentes Covid bastante inferiores às de março a maio, investem milhões em equipamentos de proteção, testes, ventiladores.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.